Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Fernanda, quando ontem o Salustiano, não sei se te lembras do Salustiano, um mulato de pescoço comprido, que várias vezes mandei, aí no Rio, à tua casa com recados meus, e que exerce aqui agora as funções de correio, indo 3 vezes por semana ao povoado procurar a minha correspondência e comprar-nos pão, carne mais uma ou outra coisa que a civilização da capital nos habituou, pois quando esse rapaz assomou ontem à porta de casa, ainda salpicado da lama das estradas e com o saquinho da correspondência a estalar de cheio, as minhas ilhas correram para ele clamando pela tua carta, na ânsia de saberem alguma coisa de sociedade em que desejam viver. Mas tu foste cruel. Em vez de nos descreveres o que te cerca e embebeleza a vida, entretiveste-te a falar-nos desta roça monótona, em que as horas se arrastam como velhas tropegas por um caminho sem curvas, sem imprevistos e sem interesse. A ti parece-te que se pôde viver muito bem longe do bulício e da alegria da cidade, mesmo quando o loito correio da roça, se este tenha 20 anos, que é a idade da minha filha mais velha, a Cecília, que é a idade da Cordelili, 16, que é a idade da Joaninha, e 14, que é a da Clara, certamente a mais conformada com as agruras desta solidão. E o que te afirmo é que os meus 40 sentem duplicadamente o exílio a que a nossa má fortuna nos condenou, o que bem se explaia, visto que, afinal de contas, ter 40 anos é ter-se 2 vezes 20. Passemos uma esponja sobre este assunto melancólico e discutamos a tua carta. Como de costume, lia alto, rodeada pelas meninas, que se faziam todas ouvidos, na ânsia de saber. Talvez te risse se pudesses imaginar a expressão de desapontamento que se lhes pintava no rosto ao ouvirem as tuas frases incitando-as ao papel. Perdoa-me que te diga, quase ridículo, de plantarem batatas e criarem galinhas, como se fossem vilhazes analfabetas e grosseiras. Eu mesma pergunto, valeria a pena, para chegar a esse resultado, ter eu gastado tanto dinheiro com a sua educação e ter sofrido uma separação tão longa durante todo o tempo em que estiveram de pensionistas no colégio? Para se plantar batatas e criarem-se aves domésticas, não é absolutamente necessário aprender-se francês, inglês, piano e desenho. Correio da Roça Meon, se on essa norma de educação planta ideais na imaginação das minhas pobres criaturas. Não te parece muito justo que eu agora as defenda de trabalhos rudes e as acompanhe no desejo de realizarem o que tem no seu sonho? A tua carta, que indignou as pequeninas, exceto Joaninha, que abria grandes olhos meditativos com suas considerações, fez-me sorrir a mim. Fez-me sorrir e pensar que o mato, como o mar, é muito lindo para quem o vê de fora. A ti, no teu conforto da cidade, tudo parece fácil. Imaginas que se cultiva um campo com o mesmo deleite com que se borda uma almofada e que basta o influxo da nossa vontade para que os pomares frutifiquem e os pássaros venham cantar rente às nossas janelas. Que ilusão, amiga! O nosso mato é espido, é tristonho, é gerador de tédio. Não há poesia, não há versos de descantes, não há dança, não há mocidade e não há risos no povo que o habita e com o qual somos obrigadas a conviver. Depois de ter lido a tua carta, reagindo contra a nossa inércia, e também com o fito de te dar razão aos olhos das minhas filhas, decidi que iríamos ontem à tarde a Tapera, que ainda não tínhamos visitado, um pouco por desleixo, um pouco por medo de não sei quê. Para ser completamente franca, dir-te-ei que a minha caçula, a Clara, foi a única a manifestar, ao correiro da roça, o contentamento por essa resolução, rogando-me logo que a deixasse ir a cavalo, o que permite com certo receio, por serem os nossos animais magros, trotões o de nenhuma confiança. As mais velhas relutaram em acompanhar-me e talvez não saíssem de casa se Joaninha não lhes tivesse comunicado um certo interesse e curiosidade por conhecer a velha propriedade de meu pai, há muito tempo administrada por um casal de cabocos, cujos merecimentos sempre o pus maiores. A Tapera fica a 1/2 légua da residência principal do remanso. A distância, como vês, é relativamente curta, mas o caminho tão bravio, tão atravancado de troncos de árvores e de pedras, e tão cortado de valas e de barrancos, que levamos um tempo infinito a lá chegar. Para que compreendas bem a nossa situação, sabe que parte da família de trole e outra parte a cavalo. Quando chegamos ao pobre sítio abandonado, queixamo-nos todos de dores de rins sufés, e despercebidas as arinhas filhas duas lagrimazinhas que a muito custo retive nos olhos, entristecidos e saudosos de outros tempos, em que a tapera verdejava esperançamente nos largos mantos dos caviaviais e em que eu corria pelo terreiro, animada pela voz alta e alegre de meu pai. Que diferença, filha? A casa desmorrona-se. Há buracos pelas paredes, por onde o correio da roça 31 entram o vento e a chuva, sem que o tal casal de caboclo se tivesse lembrado de entupi-os com uma pázada de barro, ao menos. Corria ao laranjal. Onde estaria a erva de passarinho comer ao todo? O cafezal está em mato, os canaviais extintos, dentro de casa, no 10 completa. Os caboclos nem ao menos uma das camas souberam a um guardar para seu uso. Quiseram dar-nos café numa caneca de folha? Perguntei, lembrando-me das tuas noções românticas em que poderiam eles consumir o tempo. Responderam-me que tratando dos animais. Mas que animais? Perguntei eu, espantada. Agora morreram. Respondeu-me eles, com a melhor e a mais genuína candura. Quando saímos veio abrir-nos a cancela do terreiro um caboclinho esperto, de olhos travessos, neto do casal, encarregado pelos avós de guiar-nos à casa de um vizinho, onde devíamos comprar algumas dúzias de ovos, que faltam absolutamente tanto no remanso como na taperara. O pequeno, lesto e engraçado, seguiu a pé, até que o mandei subir para o trole, controu-me. Em resposta às minhas perguntas, que era órfão de pais, que não sabe ler, e passa os dias a caçar passarinhos. Johnny condoeu o correio da roça, se das aves, e rogou-lhe que as poupasse. Comprados os ovos, em quantidade deficiente, num rancho de taipê, sapês abrigado e sombrio. De uma capeira velha, o caboboclinho voou por a pé nós do nós tomamos pela estrada grande da vila, sujeitando-nos a dar uma volta enorme para escaparmos ao suplício do caminho percorrido horas antes. Mas há fatalidade. A menos de 300 metros um lamaçal tremendo menos engolindo a todos. Tivemos de retroceder e embarafustar por um atalho tão rochoso, selvagem que nele se quebrou uma das molas do meu trole, que eu supunha mais rijas que os músculos de Hércules. Se que fazer? O guiadas pelo Salustiano, que por felicidade tínhamos levado para auxiliar as amazonas ou cocheiro do trole em caso de perigo. Eram 8 horas quando entramos em casa, arfando de cansadas e cheias de carrapatos. A esta última delícia é que não aludiste, como também não aludiste aos famosos bichinhos de pé. Em paga da minuciosidade desta carta, dize-nos se sabe se é verdade que o Rocha se divorciou da mulher, se o Aníbal continua a frequentar a casa da Simões e se afinal de contas casa ou não casa Lemos. Tua Maria,